Jesus. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indescritíveis e estranhos. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar aos caluniadores e aos maus. Muita gente escuta boa nova, mas não lhe penetra os sentimentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia alegam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com equipamento, porém ocupada em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Diante do Senhor, vamos realmente prestar atenção em tudo que Ele tem nos ensinado e começar a colocarmos em prática no nosso íntimo. Então, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento aqui de harmonia, de alegria, de paz, de aprendizado. Pai de infinito amor, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Que essas bênçãos de luz permaneçam entre nós, auxiliando-nos, Senhor, nas nossas necessidades, mostrando-nos o melhor caminho a seguirmos diante da vida, diante da dor. Permita, Senhor, que os bondosos assistentes e trabalhadores do alto possam permanecer entre nós, nos auxiliando sempre para que continuemos seguindo o caminho do bem, o caminho do amor, aquele que vai nos ajudar, cada um, a melhorarmos sempre, a buscarmos sempre o Teu amor maior. Permita ainda, Senhor, que essas bênçãos de luz se estendam a todos os necessitados, a todos que buscam, Senhor, a Tua palavra, o equilíbrio e ainda não encontrar. Permita que essa luz divina possa chegar a cada canto aonde haja dor e sofrimento. E que fique conosco, abençoando esta casa, abençoando este recanto, abençoando esses momentos, para que possamos absorver bem os Teus ensinamentos. E que a luz divina esteja com a nossa irmã Elda, para que possa nos auxiliar nesse momento, transmitindo a Tua palavra de amor e paz. Graças a Deus.
Boa tarde, boa noite, né? Boa noite pelo horário, boa tarde pelo sol que ainda está conosco aí. Olha, depois dessa leitura, acho que não precisaria de falar mais nada, né? Desse aspecto diante do Senhor que o texto que a casa escolheu. exatamente diante do Senhor, por Emmanuel. E Emmanuel, como diz um amigo meu, é sempre, fala muito bem, né? Tem um amigo meu que sempre, quando lê o Emmanuel em alguma reunião, comenta isso. Mas vamos começar, não pelo texto que Emmanuel nos traz, mas começar pelo grande mandamento que o Mestre nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas. Estar diante do Senhor tem a ver com o mandamento. E a primeira reflexão, então, seria: amamos realmente a Deus? O que é amar a Deus? A gente sempre ouve que devemos amar a Deus, devemos respeitá-lo, né? Devemos estar sempre atentos aos ensinamentos, às leis. Mas como é que é a nossa relação com as leis, com os mandamentos e com esse amar a Deus? A gente, desde criancinha, pelo menos aquelas pessoas que já têm, vêm com ensinos na igreja, seja de qualquer denominação, aprende que precisa amar a Deus. Tem até um texto em João, Deus é amor. Então, amar a Deus é reconhecê-lo como a fonte do grande amor, do infinito amor. Mas será que realmente nós reconhecemos isso em nossos corações? Ou ainda está muito intelectualizado? É muito comum para nós lermos o Evangelho, lemos livros doutrinários, de leitura complementar, de leitura básica, mas de uma forma intelectualizada. Não, eu compreendi, lá está dizendo isso, 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 eu compreendo tudo, nós reencarnamos, nós temos uma vida em várias experiências, no plano material. Nós temos compromissos que assumimos quando vamos reencarnar. Aí nós viemos, exercitamos por vezes sim, por vezes não, de acordo com o compromisso. Mas isso tudo é intelectualizado. É um conhecimento, pura e simplesmente. Nós precisamos de ter a diferença entre estarmos informados de alguma coisa, conhecermos sobre aquilo e termos internalizado o conhecimento que nos foi oferecido. São coisas diferentes. Para muitas pessoas é a mesma coisa. Informação é simplesmente receber a informação, guardá-la no nosso cérebro, na nossa memória, mas não buscarmos saber o que que aquela informação quer realmente nos trazer. Isso também acontece nas escolas. Por que que às vezes as pessoas falam, não gosto dessa ou daquela matéria? Ah, não gosto de matemática, a grande maioria. Ou eu não gosto de história, ou o que seja. Porque a informação por si só não promove em nós transformação. Não nos aguça a curiosidade, quando simplesmente queremos guardar a informação para terminar e passar na prova. Então, nós não gostamos, porque não nos traz nada além da simples informação. Ah, para que eu vou aprender matemática? O que isso vai me valer na vida? Tudo, tem tudo a ver com a vida. No simples, ir a uma loja fazer uma compra. Apesar que hoje não precisa de fazer mais cálculo de troco, né? Hoje a gente paga com cartão, fica fácil. Mas o conhecimento em si, se nós realmente observarmos, promove grandes transformações na nossa vida. Qualquer conhecimento. O Evangelho, mais do que todos. Se nós simplesmente pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou pegar os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as cartas de Paulo, e só lermos, a gente vai achar bonito. A história de Paulo é maravilhosa. A história de Jesus, contada pelos quatro evangelistas, maravilhoso. As curas. Mas será que nós nos detemos no que essas mensagens estão nos proporcionando de transformação e de conhecimento? Ou simplesmente achamos bonito? Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, nos fala que muitas vezes lemos mas não conseguimos compreender o que está escrito no Evangelho. Porque simplesmente lemos, sem nos preocuparmos em compreendermos o que, qual é a mensagem que está sendo oferecida ali. É o tentar compreender que promove a grande transformação na nossa vida. E é isso que Emmanuel nos traz no texto Diante do Senhor, e é isso que também nos foi oferecido na leitura. Os ensinamentos do Mestre que foram trazidos a nós pelos evangelistas, e eu sempre falo que devemos ser profundamente gratos a eles, porque sem que essas histórias, sem esses, todas essas narrações que eles deixaram para nós, certamente viriam até nós por outros meios, porque a espiritualidade é cuidar disso, não é? Mas eles se dispuseram, imagina numa situação dificílima em que lá não tinha máquina de escrever, não é? Não tinha computador, evidentemente. Tinha que escrever à mão, com a dificuldade de idiomas, porque havia uma riqueza de idiomas ali. Se falava ali o aramaico, hebraico, grego, não é? Então, latim, nos romanos, provavelmente. Na Bíblia não se fala de latim, mas eu imagino que devia ter tido. Então, deve ter sido de uma dificuldade enorme. E eles se dispuseram e fizeram isso aí e nos deixaram essa riqueza de informações. Precisamos, então, olhar isso com muito cuidado, esses ensinamentos. Então, amar, voltando ao tema inicial, amar a Deus sobre todas as coisas, para amá-lo, precisamos de compreender o que é Deus. Causa primária de todas as coisas? A origem de tudo? Estaríamos aqui sem Ele? Não, com certeza. Gostamos de estar aqui? Devemos ser gratos. Qual é essa nossa relação com esse ser maravilhoso em nossas vidas? Amar a Deus é o princípio de tudo para a nossa evolução. E que segunda parte do grande mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Amamos realmente o próximo? Às vezes nem amamos a nós mesmos. Às vezes a gente acha que se ama. A gente se ama no sentido daquele amor primário que se chama egoísmo. O amor tem suas várias faces. Começa com o egoísmo, que é amor a si mesmo. Extremo, exacerbado. E esse egoísmo é o nosso instinto de autopreservação. Lá nas cavernas, nos primórdios, se nós não tivermos esse sentimento de amor por si mesmo, nós provavelmente não teríamos sobrevivido. Porque precisávamos disso para viver. Só que esse amor foi se transformando ao longo das eras. E amor, então, hoje, nós estamos caminhando para o amor universal, amor por toda a humanidade, a grande família. Somos todos nós em qualquer parte do universo. Nós vamos chegar lá, mas já caminhamos bastante, porque nós já admitimos amar a família, que lá nos primórdios não havia esse sentimento. Já admitimos amar filhos, vizinhos, amigos. Então esse amor está se expandindo, está sendo muito mais amplo. Já aprendemos a amar pessoas diferentes de nós, que não têm o mesmo sangue que nós. Já adotamos, hoje nem existe adoção, existe o reconhecimento como filho legítimo, se é que eu posso dizer assim juridicamente. Então, nós já estamos abrindo os nossos corações para abraçarmos mais pessoas nesse sentimento maior. É o nosso processo evolutivo. Então, como é que a gente demonstra amar o nosso próximo? Respeitando, reconhecendo que ele tem direitos, não somos só nós que temos direitos, reconhecendo que cada um tem a sua forma de ver as coisas diferente de nós e que devemos respeitar. Alguns ainda têm isso só intelectualizado, não conseguiram ainda guardar no coração, mas o nosso caminhar está nesse sentido. O que promove em nós essa transformação de amor egoísta a um amor universal? Conhecemos mais sobre as leis divinas. No nosso caso, não só espíritos, mas aqueles que leem a Bíblia e leem o Novo Testamento e abraçam os ensinamentos do Mestre, é exatamente a mensagem que o Mestre nos deixou que faz essa grande transformação em nossas vidas. Daí a importância dos ensinamentos. Ele não só veio para pregar, para falar. Ele, na realidade, ele veio exercitar toda a lei divina entre nós. Na realidade, as leis divinas estão conosco. Nós somos espíritos. Eu, Elda e cada um de vocês é só uma personalidade que veio aqui para aprender, agir, resolver uma série de questões próprias desse espírito, exercitar ensinamentos, fazer resgates de comportamentos inadequados de outras vidas. Nós somos só personalidades aqui, presentes fisicamente. Mas somos todos espíritos eternos e imortais. Eternos e imortais é até um exagero. Né? Se somos eternos, somos imortais. Então, somos espíritos, e esses espíritos, nós, estamos no processo evolutivo. E já evoluímos muito. Apesar de ainda vermos muita dificuldade, muita violência no mundo, nós já evoluímos. Porque nós já temos sensibilidade para perceber essa violência. Em outros tempos, estaríamos nós sendo violentos. E não nós agora falando sobre a violência como algo fora de nós. Se já percebemos a violência como algo fora de nós, é porque nós já crescemos. Já estamos olhando pelo outro lado como observadores e não como agentes. Já evoluímos. É muito importante a gente perceber isso, porque para que nós possamos nos amar mais e, por consequência, amarmos também o outro, precisamos dar valor a nós, perceber o valor que nós já temos. O que nós já conseguimos de transformação em nossas vidas? Porque essa transformação, esse caminhar, é que vai promover a cada um de nós a oportunidade de um dia estarmos diante do Senhor. Que é o tema do nosso estudo. E é onde nós queremos estar um dia. Não é verdade? Só para dar uma brincadeira, assim, eu vi uma imagem hoje. Duas fotos, uma em cima, as pessoas estão todas assim, de mão para o alto. Você quer estar junto de Deus? Todo mundo. Aí na foto embaixo, todo mundo encolhidinho assim, você quer ir agora? Não é? Todos nós queremos estar diante do Senhor, mas ainda não estamos preparados para enfrentar, não, a palavra não é essa, de estarmos realmente diante do Senhor por várias circunstâncias que não atingimos a evolução ainda necessária. Nós todos, indistintamente, alcançaremos a condição de espíritos puros, todos nós. Alguns mais devagarzinho, mais lentamente, outros menos lento. Mas certamente, quer dizer, eu não vou falar certamente, que pode ser que alguém aqui já esteja nessa condição, né? De nessa encarnação já estar chegando lá, não sei. Não vamos arriscar fazer uma afirmativa tão drástica. Mas todos nós chegaremos lá em algum momento. E depende só de nós. Mas depende de nós em quê? De estarmos mais conscientes do que estamos fazendo aqui, para que estamos aqui, o porquê de estarmos aqui e como exercitar essa experiência de forma a alcançarmos essa condição. Certa vez, um palestrante fez uma pergunta assim: para que Deus nos criou? Eu arrisquei uma resposta na hora, porque não era bem a palestra, era um estudo. E que respostas vocês me dariam? Para que Deus nos criou? Pode falar, porque eu falei lá e não estava certo exatamente, não. Não tem problema nenhum. Alguém arriscaria uma resposta? A minha resposta foi, na época: estamos aqui para evoluirmos e atingirmos a condição de espíritos puros. Seria normalmente essa resposta, acho eu, né? Acho que eu não seria a única a responder assim. E ele me respondeu, não a mim, respondeu ao grupo: estamos aqui para sermos felizes. Simples assim. E o que é sermos felizes? Sermos felizes é buscarmos ou encontrarmos o reino de Deus em nós. O evangelista Lucas diz no capítulo 17, versículo 21, ele não diz, quer dizer, Jesus disse e ele escreveu isso: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está em nós, dentro de cada um de nós. E como é que nós vamos reconhecer esse reino de Deus em nós? Aí vem mais uma informação, ou mais uma pergunta para começar essa nova reflexão. Onde estão as leis divinas? Isso vocês vão responder com certeza. Onde é que estão as leis divinas? Na nossa consciência? As leis divinas estão em cada consciência aqui, presente e em todo o universo. Ah, mas eu não sei, eu não conheço. Como eu vou saber? Cada ação nossa, cada uma delas, se nós prestarmos atenção, nós sabemos se estamos agindo certo ou errado. Se aquilo que nós estamos fazendo é inadequado ou se é correto. Mas, por vezes, escolhemos aquilo que está inadequado. Não vou dizer errado, mas inadequado mesmo. Quer dizer, não está coerente com uma determinada circunstância, porque atende a interesses nossos particulares. O próprio texto nos coloca que muitas vezes somos, brilham à nossa frente várias facilidades do mundo e faz com que nós olhemos para esse brilho assim, fantástico, e nos esquecemos do verdadeiro brilho que devemos buscar. Então, se nós cumprirmos todas as leis divinas, nós seremos felizes. Cumprindo todas as leis divinas, estaremos junto do Senhor, Deus Criador. Mas a cada ação nossa que nos afasta dessa lei, nos afastam também do Pai, da presença do Pai em nossas vidas. Se nós prestarmos atenção nesse conceito, a cada momento de nossas vidas, nós prestaremos mais atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Se cumprirmos as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, a cada cumprimento dessa lei, mais próximos estaremos de estarmos diante do Senhor. Aí vocês vão me dizer: é difícil? É, diante do nosso estado de evolução hoje. Mas não é impossível. Precisamos de ter determinação, coragem, força de vontade para buscarmos esse conhecimento e agíamos de acordo com ele. Se as leis divinas que estão escritas na nossa consciência ainda não estão no nosso consciente explicitamente, lermos o Evangelho. Porque Jesus, a todo o tempo em que ele esteve conosco, não só nos proporcionou o conhecimento, como também exercitou. Eu posso até inverter. Não só exercitou intensamente as leis divinas, como nos proporcionou o conhecimento sobre elas na forma dos ensinamentos que ele nos ofereceu. Porque o mais importante não foi ele ter dito, foi ter exercitado. Que ele só tivesse dito e não tivesse exercitado aquilo que ele estava oferecendo, nós não estaríamos falando sobre ele hoje. Então, a grande importância da presença do Mestre entre nós, fisicamente falando, foi de que ele nos mostrou como realmente nós deveríamos viver, porque ele assim o fez. Aí é uma observação, por que que eu disse ele esteve entre nós fisicamente naquele momento? Porque ele está conosco há bilhões de anos. Nós já sabemos, através da doutrina, que Jesus, com um grupo de seres angélicos, é que organizou e coordenou a formação do nosso planeta e até do nosso sistema solar. Todo mundo sabe disso, né? Está no caminho da luz, está na Gênese, tem várias informações a respeito e vale a pena procurar saber. A Terra tem, cientificamente falando, quanto tempo de vida? Física, material, do jeito que a gente conhece hoje, mais ou menos. 4 bilhões e meio de anos. Isso é científico. A ciência nos informa isso. A formação do planeta Terra se deu há 4 bilhões e meio de anos. Jesus esteve na organização, no projeto e na construção deste planeta. Quantos será os bilhões de anos que ele deve ter trabalhado para esse fim? Eu brinco mais ou menos assim, 1,5 bilhão, 2 bilhões de anos. Pode ter sido mais, eu não sei. Então, esse grande mestre está conosco há aproximadamente 6 bilhões e meio de anos. E vamos imaginar também que ao longo da nossa história surgiram vários filósofos que já trouxeram à época vários conhecimentos que têm muito a ver com o ensinamento que Jesus, como personalidade física, nos trouxe. Aí eu brinco mais uma vez, eu pergunto, por que eu fiz essa observação? Porque é uma grande diferença entre Jesus e o Espírito que assumiu essa personalidade para estar conosco materialmente. Da mesma forma, guardadas as devidas proporções, eu, Espírito, eu, personalidade, Elda. Ou cada um de vocês na mesma situação. Jesus, Espírito ser crístico. Não foi Jesus que formou o planeta Terra, foi o ser crístico com um grupo de trabalhadores que formou o planeta. Ele, encarnando na Terra, ele assumiu a personalidade com o nome de Jesus. Esse ser crístico que está conosco, como eu coloquei assim, de 6 bilhões a 6 bilhões e meio conosco, ele intuiu vários pensadores ao longo da nossa história, e esses pensadores, filósofos, intuídos, nos trouxeram esses ensinamentos ao longo dos séculos. Então, esse ser crístico que assumiu a personalidade de Jesus há 2000 anos atrás, ele efetivamente está conosco durante todo esse tempo. Ele nunca se afastou desse cuidado conosco. E ele cumpriu
porque tanto ele como ser crístico, durante todo esse período, como personalidade de Jesus, ele estava obedecendo às diretrizes oferecidas pelo Pai. E é só isso que ele quer que façamos. Esse só é interessante, né? Esse só parece que é pouco, é muito. Mas é apenas isso que precisamos observar em nossas vidas para atingirmos a uma condição que nos permita estar diante do Senhor. Não é fácil no nosso nível evolutivo? Não é. Mas compreender é. Porque nós temos condições intelectuais, mas o que nós precisamos realmente é compreender que estamos aqui para aprendermos mais sobre o que nós viemos, por que nós viemos e a que viemos. E isso, o ensinamento do Mestre vai nos proporcionar ricamente, tanto no que ele exercitou, e principalmente por isso, e nas mensagens que nos trouxe, seja no Sermão da Montanha, que foi mais explícito, ou em pequenas partes, nos seus atos de curas, nos seus lembretes de como é que nós deveríamos nos comportar aqui e ali. Então, estamos intelectualmente capacitados para compreender. Pode ser que não estejamos ainda verdadeiramente capacitados para exercer, mas compreendendo já terá sido um grande passo para então passarmos a exercitar e estarmos prontos para estarmos diante do Senhor. Que a paz esteja com vocês todos. Fique com Deus.
E que Jesus possa nos abençoar mais uma vez, que possamos estar em paz, que nesse instante as bênçãos de luz possam recair sobre cada um, direcionando aos lares, a todos aqueles que lá se encontram, levando paz, harmonia, alegria, bênçãos de luz. Que cada um, aqueles que se encontram em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, também possam receber esses benefícios dos quais recebemos a cada instante da nossa vida. Que possamos analisar sempre o nosso dia a dia. Que possamos olhar as oportunidades de crescimento. Que possamos enxergar tudo que a vida tem nos oferecido para a nossa transformação moral, para o nosso equilíbrio. E que possamos, diante da vida, sermos cada dia um pouquinho melhor. Que as bênçãos permaneçam entre nós e permaneçam entre todos que necessitam desse amparo, dessa luz, dessa paz, todo o ambiente dessa casa, todos aqueles que aqui frequentam, todos aqueles que são voluntários, todas as crianças abrigadas, os funcionários, que todos possam, Senhor, ser beneficiados por essa energia bendita, por esse amor fraterno. Obrigada, Jesus, que as bênçãos permaneçam entre nós. Graças a Deus.